Olá, boa tarde. Vamos então dar início a esta audição. Cumprimento a senhora Eliana Oliveira Gonçalves e a senhora Vanessa Mendes, enquanto representantes dos 6.275 peticionários presentes atualmente, que assinaram a petição agora em análise. Uma petição cujo objetivo é a disponibilização de um novo tratamento, Nurawne, para os doentes portugueses que sofrem de esclerose lateral amiotrófica. Enquanto deputada relatora desta petição, agradeço a vossa presença e passo a apresentar os senhoras e os senhores deputados aqui presentes, que cumprimento igualmente. Pelo grupo parlamentar do PS, que nos seguem através de videoconferência, temos a senhora deputada Anabela Rodrigues e Cristina Jesus. Do PSD, que também nos seguem por videoconferência, o senhor deputado António Maló e Helga Correia. E presencialmente, a deputada Fernanda Velez e eu, Cláudia Bento. Sobre a grelha de tempos, existe um primeiro momento no qual vocês irão ter a oportunidade de apresentar o objeto da vossa petição. Poderemos estipular um tempo mais ou menos de 10 minutos. De seguida, os diferentes grupos parlamentares colocarão algumas questões, quais as senhoras farão o favor de responder em bloco. E sem demoras, vamos dar início à nossa audição e dou então a palavra à senhora Eliana Oliveira Gonçalves.
Bem, boa tarde a todos. Como a Vanessa Mendes irá detalhar mais adiante, os doentes dela não possuem nenhuma terapêutica que seja efetiva, ou pelo menos que traga alguma esperança. Desta forma, procuramos com esta petição sensibilizar as entidades portuguesas para o medicamento inovador Nurawne, que nos seus resultados preliminares mostrou alguma luz ao fundo do túnel para os doentes. Assim, gostaríamos que houvesse as diligências necessárias dos nossos governantes, junto das entidades regulamentares e de forma a garantir o acesso e as disponibilidades destas terapêuticas inovadoras para os doentes portugueses. O que é a esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica. Provoca uma atrofia muscular progressiva, tendo uma esperança de vida de 3 a 5 anos após o seu diagnóstico. Os doentes vão, por isso, perdendo a mobilidade, a capacidade de falar, de comer e até, eventualmente, que os músculos que controlam a respiração deixam de funcionar. A insuficiência respiratória é a principal causa de morte destes doentes. A ela afeta em todo o mundo 450 mil indivíduos e em Portugal cerca de 900, desconhecendo-se até o momento a causa e não existindo atualmente nenhum tratamento eficaz ou cura, pois é 100% letal. Como é que tivemos contacto aqui com a doença? No meu caso, como o meu irmão, 42 anos, ativo na sociedade, pai de dois filhos de 12 e 2 anos, enfermeiro do INEM, dedicou 20 anos da sua vida a salvar e cuidar pessoas. E ela apareceu quando se menos esperava, pois esta doença não escolhe género ou idade. Passo a palavra à Vanessa.
Não se está a ouvir.
Ok. Boa tarde melhorou. A todos.
Perfeito.
Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os senhores deputados a assistir e agradecer a possibilidade de estar aqui hoje nesta audição. Tal como a Eliana disse, basicamente a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica, sendo a forma mais frequente de doença do neurónio motor, provocando, tal como já referido, uma atrofia muscular progressiva e tem uma esperança média de vida muito curta após o seu diagnóstico. Neste momento, o único fármaco que está aprovado para o tratamento específico dela é o riluzol, que é um fármaco antiglutamatérgico que atrasa a progressão da doença, conferindo uma sobrevida de apenas 3 a 6 meses. O que tem vindo a acontecer é que nos últimos anos têm sido feitos grandes investimentos por parte da indústria farmacêutica na tentativa de se conhecer a fisiopatologia desta doença e assim encontrar um tratamento eficaz. Neste seguimento, a Brainstorm Cell Therapeutics, que é uma empresa norte-americana, tem vindo a desenvolver um fármaco denominado Nurawne. O tratamento com o neurónio consiste num autotransplante de células mesenquimatosas, que após colheita e tratamento de especialidade destas células, a ser realizado em centros diferenciados para este procedimento. Já foi concluído um estudo de fase 2, em 2019, com o fim de testar a segurança deste fármaco, que incluiu 48 doentes, e os resultados publicados confirmam ser um procedimento complexo, mas seguro, e bem como os resultados que tiveram indicadores positivos quanto à sua eficácia. Por este motivo, foi iniciado um estudo de fase 3, que incluiu desta vez 189 doentes com esclerose lateral amiotrófica e que terminou em outubro do ano passado. Os resultados que foram apresentados em dezembro do ano passado, como referi, no 31º Simpósio Internacional sobre ELA e doenças neuromusculares, demonstrando então um benefício importante no endpoint primário que se referia ao grau de incapacidade destes doentes. Demonstraram também a existência de biomarcadores importantes para a fisiopatologia da doença, nomeadamente neuroprotetores, de lesão neuronal, de neuroinflamação e sobre os quais o neurónio teve um efeito benéfico estatisticamente comprovado, verificando-se então um aumento evidente dos biomarcadores protetores e uma diminuição dos biomarcadores deletérios nos doentes sob neurónio quando comparados com os doentes sob placebo. De forma a conseguir ter mais dados sobre a evolução da doença e o efeito neuroprotetor deste fármaco, foi criado um Expanded Access Program, aprovado já pela FDA, para os participantes que concluíram o estudo fase 3 e que se encontra neste momento a decorrer e que esperamos serem anunciados resultados no início de março de 2021. Ora então, quando submetemos a esta petição de iniciativa inicial da Eliana, esperávamos que a aprovação do neurónio fosse concretizada em dezembro. Contudo, devido à criação deste programa, é expectável que esta aprovação venha a acontecer em março ou abril deste ano. O neurónio é atualmente o único fármaco que concluiu o estudo de fase 3 com bons resultados. Contudo, existem outros fármacos, e é aqui que eu quero chamar também um pouco a atenção, que estão a ser desenvolvidos e que já terminaram fase 2, como é o caso do Neuronata, do AMX0035, que têm também resultados bastante promissores. Eu queria também aproveitar a oportunidade de estar aqui presente, para falar também um pouco do valor socioeconómico desta doença. Eu sou médica, sou médica especialista em medicina geral familiar, tal como a Eliana também me deparei com a doença, porque infelizmente o meu irmão de 30 anos foi diagnosticado há 2 anos, e uma das coisas que me tenho deparado é efetivamente, ou seja, cada vez há doentes mais jovens no nosso país e em todo o mundo a ser diagnosticados com esta doença, que é, como a Eliana disse já, é uma doença bastante letal. Portanto, ou seja, é importante ter em conta que são, tendo o facto de serem doentes muito jovens, é necessário, muitos deles conseguem se manter no ativo ainda durante bastante tempo, como por exemplo o caso do meu irmão, e aqui quero destacar o apoio incrível do IFP que tem permitido, que tem conseguido dar algum material de apoio, neste caso refirma a cadeiras de movimentação, temos também computadores, por exemplo, mas que estes doentes só conseguem adquirir a partir do momento que têm 60% de incapacidade. Além disso, falo também dos encargos para as famílias, ou seja, além destes materiais de apoio que muitas vezes não chegam pelas entidades, falamos também de tratamentos como a fisioterapia, etc., que são tratamentos avultados e muitas famílias não têm estas capacidades. Por último, o facto dos cuidadores informais. No nosso país já há alguns apoios para este facto, mas a realidade é que muitas famílias deixam de trabalhar para conseguir dar apoio e os apoios, infelizmente, são escassos. Aqui falo dos apoios sociais que já existem, nomeadamente a pensão social de invalidez, que também só se consegue adquirir quando o doente já tem um grau de incapacidade de 80%, que já é bastante elevado, as reformas por invalidez e os subsídios de apoio ao cuidador informal, que apesar de tudo têm valores diminutos, ou seja, há muitas famílias que vivem com 400, 500 euros para um agregado familiar, considerando que têm toda esta despesa. Além disso, enquanto médica, tenho deparado que no nosso país, os meus colegas que estão a fazer as juntas médicas, muitas vezes têm desconhecimento sobre esta doença. E além de falar que para conseguir ter uma junta médica no nosso país demora muitos meses. No caso do meu irmão, foram cerca de 6 meses para terem uma noção. E, portanto, considero prioritário existir uma via que seja mais ágil para estes doentes, dada a elevada rapidez da doença, de progressão da doença. Outra das coisas que gostaria de referir é efetivamente a tabela de incapacidade, ou seja, como sabemos, esta tabela de incapacidade foi construída para os acidentes de trabalho e doenças profissionais e está a ser erroneamente usada para este tipo de doenças e incapacidades. E é importante, ou seja, haver uma revisão para que estes doentes possam ter a sua incapacidade, não, ou seja, tendo em conta esta doença, que é altamente progressiva. Portanto, o que eu apelo aqui hoje, além de vos apresentar este estudo e os resultados promissores que tem este fármaco, é que efetivamente sejam criadas mais apoios para que estas doenças para estes doentes que se deparam com uma doença que é altamente incapacitante, poderem viver com dignidade. Muito obrigada.
Obrigada. Vamos dar início então à intervenção dos senhores deputados. Inicia então o senhor deputado João Dias, pelo PCP.
Muito obrigado, senhora deputada. Agradecer os esclarecimentos que nos foram aqui prestados pelos peticionários. Antes de mais dizer que o PCP tem tido uma participação na resolução dos problemas da pessoa com esclerose múltipla já de longa data, de alguns dos registros que fui ver. Desde 2012 temos apresentado iniciativas na Assembleia da República, nomeadamente através de projetos de resolução no acesso às terapêuticas mais inovadoras. Registramos também que todos os anos temos tido a participação num evento que é realizado pelas diversas associações e sociedades de doentes que vêm à Assembleia da República e que realizam, concretizam aqui também um seminário que tem, para além de nos manter atualizados em termos científicos, nos traz também as preocupações e as dificuldades porque passou o doente com esclerose múltipla. E, de facto, aquilo que os peticionários trazem nesta petição, para nós, tem sido uma questão que nós temos tido alguma preocupação, nomeadamente o acesso às terapêuticas e aos tratamentos mais inovadores. E, nesse sentido, o PCP compreende aquela que é a preocupação aqui deixada. Parece-nos também que é preciso olharmos aquilo que é o nosso enquadramento jurídico e formal de reconhecimento, ou seja, da introdução de medicamentos no mercado. Essa autorização de introdução de medicamentos obedece essencialmente àquilo que é regras comunitárias. Contudo, o Infarmed também tem a sua autonomia para poder proceder a essa introdução e ter esses procedimentos. Habitualmente, e nós temos agora o exemplo da vacina da Covid-19, que os diversos protocolos que existem feitos com diversos laboratórios, através de um dos mecanismos que a Agência Europeia do Medicamento acaba por concretizar, nomeadamente o que tem a ver com uma posição concertada, centralizada, aliás, porque há outros modelos de aquisição e introdução no mercado de medicamentos, também descentralizada é uma delas. E nós, o PCP, entende que, a partir do momento em que científico e tecnicamente é reconhecido que um medicamento tem efeitos benéficos para a população, ele deve ser introduzido e ser colocado ao dispor da população. Tendo em consideração que esta doença é uma doença que tem alguns aspectos particulares, nomeadamente, como foi dito, não escolhe nem géneros, nem idades e nem condição social, importa criar todas as condições para que se possa aceder às terapias, sem que elas tenham um custo, porque desde logo já existe um custo que a incapacidade acarreta, nomeadamente através daquilo que é a incapacidade para o trabalho, quer por parte da pessoa que é afetada, quer também por parte da pessoa que precisa de cuidar, e que não só pela perda de rendimento, mas também depois a incapacidade acarreta custos económicos para criar condições de qualidade de vida à pessoa que sofre de alguma incapacidade. E tendo em consideração que se trata, neste caso, da esclerose lateral amiotrófica, que é de instalação muito rápida, importa que, desde logo, se tenha um acesso à terapia bastante eficaz, não só neste momento a que existe, é mais de retardar o avanço e a progressão da doença do que propriamente a cura. A cura não existe, mas, de qualquer das formas, acreditamos que a ciência poderá, a breve prazo, criar condições para podermos ter aqui resultados bastante mais promissores para aquilo que é o tratamento da pessoa com esclerose múltipla, nomeadamente a esclerose múltipla lateral amiotrófica. E, nesse sentido, resta-nos deixar aqui uma palavra de muita compreensão para com aqueles que sofrem com esta doença, mas também para os seus cuidadores, porque é uma doença que não afeta única e exclusivamente a pessoa enquanto indivíduo que tem a afecção, mas afeta todo um conjunto de, logo desde logo, os familiares diretos, mas também um conjunto de pessoas próximas, não só pelo impacto psicológico que tem, mas também pelo impacto em termos de expectativas de futuro e de projeto de vida. E é nesse sentido que o PCP tem aqui uma palavra de conforto e uma palavra, ao mesmo tempo, também de que importa, em termos políticos, no nosso entender, deve ser tomada a decisão de que se crie condições para aceder a estes medicamentos, já que eles estejam concluídos as suas fases de investigação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Jesus, do PS.
Estão-me a ouvir?
Perfeitamente. Não temos a
Ah,
imagem, mas.
deixa, vou tentar então, vamos ver se estou conseguindo ver a imagem. Já me estão a ouvir e ouvir? Ai, não
Só
sei
ouvir,
se.
sem imagem.
Eu vou tentar mais uma vez, senão vou falar sem imagem mesmo. Pronto, se calhar vou falar mesmo sem imagem, uma vez que estou a ver que não consigo ligar o vídeo, também com algumas dificuldades. Bom, eu quero cumprimentar, boa tarde a todos, quero cumprimentar os meus colegas deputados, quero também cumprimentar os peticionários, nas pessoas da senhora Eliana Gonçalves e Vanessa Mendes, e agradecer em primeiro lugar a apresentação que nos foi feita sobre esta doença, que de facto é uma doença incurável e com muitas complicações para os doentes. E quero também aproveitar para deixar uma mensagem em nome do Partido Socialista de solidariedade e de conforto para com estes doentes. Foi referido pela senhora Vanessa Mendes que já existem apoios sociais para estes doentes e o Partido Socialista também se congratula com isto. Também gostaria, foi também dito que nesses apoios havia algumas questões, nomeadamente, como foi referido, no que toca ao acesso às juntas médicas e apoio aos cuidadores. De facto, isto são doentes muito especiais, que precisam muito dos cuidadores, e neste sentido eu gostaria de lhe deixar uma questão. Que apesar de todos os apoios que referiu e que são muito importantes para estes doentes, que outros apoios poderiam ser definidos para minimizar esta doença? Depois, relativamente ao medicamento que nos apresentou, pelo que entendemos, é um medicamento inovador que ainda está em fase de investigação e, naturalmente, depois desses estudos estarem terminados, eles serão analisados e, em função desses resultados, à semelhança do que tem sido feito com outros, eles serão aprovados ou não, de acordo com as normas do nosso Infarmed e de acordo também com as normas europeias. E, portanto, fica aqui, da parte do Partido Socialista, que a garantia de que, quando esses resultados forem conhecidos e apresentados, e dada a gravidade da doença, essa situação será analisada de acordo com as normas que Portugal tem para esse efeito. Deixo mais uma vez uma mensagem de conforto e de solidariedade para estes doentes e o meu muito obrigada pela apresentação.
Obrigada, Senhora Deputada. Há mais algum senhor ou senhora deputada que queira intervir? Enquanto relatora e em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, gostaria de deixar as seguintes questões. Consideram que neste momento estão ou não presentes todas as terapêuticas disponíveis para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica em Portugal? Quais são os países onde já está a ser usada esta nova terapêutica e se já existe a aprovação antecipada em algum país? Existe algum doente português que tenha sido incluído neste ensaio clínico? Relativamente à aprovação deste fármaco, penso que a Agência Europeia do Medicamento estará a aguardar os resultados da fase 3 para dar a sua resposta. Contudo, a nível da FDA, existe uma petição com mais de 200 mil assinaturas para a aprovação desta nova terapêutica. Queria saber se tem algum conhecimento em que ponto de situação é que se encontra esta aprovação. Depois, a doutora Vanessa Mendes já falou aqui sobre os resultados do estudo e eu perguntaria-lhe se há mais resultados relativamente aos resultados da fase 3, que incluíram 200 doentes com esclerose lateral amiotrófica e penso que terão sido findados este estudo em outubro de 2020. Quero também deixar aqui uma mensagem de solidariedade para todos os doentes que sofrem de esclerose lateral amiotrófica e também para os seus familiares. Penso que de momento não há mais nenhum senhora nem senhor deputado que queira intervir. Passo de novo a palavra à senhora Vanessa Mendes e a Liana Gonçalves.
Consegue-me ouvir? Sim.
Perfeitamente.
Então, relativamente à questão colocada inicialmente pela senhora deputada, foi colocado, ou seja, que outros apoios poderiam existir para minimizar a doença. A realidade é que, assim, os apoios que existem neste momento, apesar de existirem, efetivamente são muito, muito baixos. Ou seja, e com isto quero-me referir, por exemplo, à pensão social de invalidez, ou seja, que só tem acesso a esta pensão social de invalidez, ou seja, alguém que receba menos de 168,52 euros, portanto, para terem noção, é quase impossível aceder, a menos que tenha uma incapacidade superior a 80%. Além disso, a reforma por invalidez, como sabem, está relacionada com a idade do próprio doente e com os anos de descontos. Portanto, como deve imaginar, um doente, no caso, por exemplo, do meu irmão com 30 anos, esta reforma de invalidez é muito escassa e, além disso, é cumulativa com a pensão social de invalidez. O subsídio de apoio ao cuidador informal também só é possível a agregados familiares que tenham rendimentos inferiores a 526,57. Portanto, uma família que viva, num escalão médio, muitos deles não têm acesso a estes apoios e é importante que isto seja destacado. Depois, relativamente às últimas questões que me colocou, se estão presentes as terapias aprovadas neste momento em Portugal? Sim, tal como eu referi no meu discurso, o Riluzol, que é o único fármaco neste momento que está aprovado para esta doença, está disponível no nosso país. Outros países em que estejam disponíveis estes fármacos, tal como eu também referi, outro dos fármacos que foi apresentado e que concluiu a fase 2 e neste momento está já a decorrer a fase 3, que é o Neuronata, está já a ser, ou seja, foi disponibilizado na Coreia do Sul, já é possível até doentes estrangeiros poderem deslocar-se lá para fazer esta terapêutica. Eu própria já tinha pensado ir à Coreia do Sul com o meu irmão, contudo com a pandemia, como devem imaginar, tudo foi cancelado. Depois, doentes portugueses incluídos neste estudo, de que tínhamos conhecimento não foi, ou seja, Portugal não tem participado em nenhum estudo até agora realizado. Depois, relativamente à aprovação pela FDA, efetivamente, ou seja, aguardamos este programa que foi criado agora no início de dezembro e que se estenderá até março e nessa altura o que nós contamos e dados os bons resultados que apresentou, efetivamente contamos que nessa altura seja aprovado. Por último, a última questão, ou seja, que os resultados que foram apresentados. Eu tinha referido isso mesmo há pouco na minha apresentação, se calhar foi um bocadinho rápida a descrevê-los. Ou seja, estes resultados que foram demonstrados do estudo que terminou em outubro e foram apresentados então neste simpósio em dezembro, demonstraram então um benefício importante no endpoint primário. Ou seja, o que é este endpoint primário? Tem a ver com a escala de incapacidade destes doentes. E verificou-se principalmente num subgrupo de doentes com menos incapacidade que há um sério benefício. Além disso, eles falaram muito aqui na parte dos biomarcadores que encontraram e que estão relacionados com a fisiopatologia desta doença, que até agora era quase desconhecida, nomeadamente, ou seja, neuroprotetores de lesão neuronal, ou seja, tem muito a ver com a parte neurológica e que aqui o neuron demonstrou, com benefício estatisticamente comprovado, que há então benefício para os doentes. Penso que esclareci todas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agradeço todas as informações e as preocupações aqui trazidas e que realmente iremos ter em consideração. Como já referi, enquanto deputada relatora, cabe-me agora elaborar o relatório final e, como será do vosso conhecimento, dado que a petição, quando chegou aqui à Assembleia, tinha mais de 5.275 subscritores, esta petição deverá ser apreciada em plenário e, uma vez agendada, ser-vos-á dado conhecimento. Obrigada. Portanto, dou por terminada esta audição.
Muito obrigada.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigada.
Boa tarde. Obrigada.